agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé, porque o Espírito, né, ele é movido, o Espírito, tanto meu quanto o seu, quanto o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Ele precisa entender que ele está sendo chamado. Ele precisa entender que você está desejando ele. Amém? Então nós criamos um ambiente espiritual. Nós criamos um ambiente. Se eu ficar fechado só no meu, o meu espírito, o meu, se eu ficar fechado aqui com o meu, não vai fazer diferença nenhuma. Tanto faz eu estar aqui, quanto em casa, quanto em qualquer lugar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando a gente reúne para louvar a Deus, quer dizer, colocando com Deus aqui o objetivo, todo mundo vai na mesma direção. O objetivo nosso é Deus. Então nós criamos um ambiente diferente. Por quê? Todos estão em espírito, a gente está aqui, mas o espírito nosso é que está chamando, que está falando, que está querendo Deus. Então, com certeza, o ambiente muda. Com certeza, é como a gente fala, a atmosfera, né? Se transforma. Por quê? Porque o nosso espírito e o espírito de Deus se aproximam um do outro, né? Ficam perto. Vem, Espírito Santo, vem, invoca o Espírito, invoca Deus. Vem, Espírito Santo, e ele vem, claro que vem, amém? Mas tem que ser uma coisa, porque não pode, se for só na carne, que se for só na... Não vem não, mas não vem mesmo, amém? Não sai do lugar. Amém? Vocês concordam? Concorda mesmo? Vem, Espírito Santo, né? Seja bem-vindo entre nós, para louvar, para ser adorado, para ser, né? E abençoa, né? E flua a tua graça sobre nós. Amém, gente? Não pode, você se entende, você dá para entender? Caso contrário, não sai do lugar, Felipe, amém? Não sai mesmo. Amém. Deus abençoe. Bom dia para vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Bom dia. Amém. Amém. Seja bem-vindo entre nós. Amém. Nós não falamos ontem sobre o quê? Falamos ontem sobre? Todo mundo já dormiu, né? Foi que a gente dorme. Né? Sobre? Mais forte, né? Sobre o reino de Deus. Jesus, ele encontrava com as pessoas e estava sempre falando sobre as coisas relativas, concernentes ao reino de Deus. Ao reino de Deus, o que mais importa, não só para ele naqueles dias, mas também para nós, nos nossos dias. O que importa é o reino de Deus. Amém? Nós estamos aqui nesse reino, nesse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, nesse reino. Mas os nossos olhos, a nossa visão, nossa esperança é o reino de Deus. A gente já sabe que nós não podemos esperar outra coisa a não ser o reino de Deus. Amém? Então, estar sempre falando sobre o reino de Deus, tá? E se nós estivermos sempre falando sobre o reino de Deus, nos mantém em contato, nos mantém em contato com o reino de Deus. O reino de Deus, ele, como foi falado ontem, não pode ser considerado a carne, as pessoas físicas. Mas ele está presente. Ele não é visível, mas ele está presente. Será que não tem uma pessoa que não seja reinada por Deus? Dirigida por Deus aqui? Né? E o nosso esforço, o esforço da gente é que mais e mais pessoas alcancem o reino de Deus. Ou seja, mais e mais pessoas sejam guiadas, dirigidas por Deus. Como é que salva uma pessoa? Como que uma pessoa é salva? É quando aquela pessoa ela sai do reino do mundo e passa a ser reinada por Deus. Buscar o reino de Deus, o que é que significa? O esforço que você faz nesse sentido. No sentido de que Deus reine sobre você. Dirija. Né? Lembra daqueles sonhos que a gente tinha? Né? O sonho, a pessoa falou, eu sonhei e eu estava sentado no lugar do passageiro. Né? Quem dirigia, não tinha ninguém dirigindo. Então a gente falava, bom sinal. É sinal que você não é que dirige, é Deus que dirige. Você está no lugar do passageiro. O ideal é que a gente esteja realmente no lugar ali do passageiro. Nós sejamos um passageiro. Passageiro. O que é passageiro? Está de passagem, né? Então, um passageiro. Nós sejamos um passageiro e Deus aquele que guia. Amém? Sobre o reino de Deus, ontem, o que você achou interessante, Luiz?
O senhor até fez uma pergunta, se o reino de Deus era visível, se ele poderia ser detectado, né? E ficou bem claro que não. Que não, porque o reino de Deus, ele é o que está por vir, né? O reino de Deus é o que nós esperamos, é a nossa esperança. Com a vinda de Cristo, vai ser manifesto o reino de Deus. O senhor até desenhou aqui, apagou, mas estava desenhado aqui sobre a redenção, né? Que nós estamos aqui e que a igreja vai ao encontro da igreja que está no céu. Aqui na terra vai ter uma pequena parcela do reino de Deus. Mas que ainda não é o reino literal. Que hoje pode ser que eu seja reinado por Deus, de manhã e à tarde eu perca. Mas a nossa esperança é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que vai permanecer, é o que não vai voltar mais.
Amém. Então deu para você entender ontem?
Deu sim.
Né? O que mais gostaria de falar sobre ontem? Porque continuar falando sobre o reino de Deus. Né, Felipinho? Felipinho estava com a cara ruim, parece que... Ou não? Sono. Dá para o Toninho lá, vamos ver o que, que o Toninho vai dizer para nós sobre o reino de Deus.
Ontem foi, completando aqui o que o Luiz estava falando aqui, né, gente? É uma coisa que eu achei interessante foi que o reino de Deus era para aquele povo lá, né? Era para eles, se eles tivessem crido, se eles tivessem aceitado, seria para eles. Foi uma providência de Deus, né, eles não terem aceitado, para que chegasse até nós. Então eles tiveram a oportunidade deles e não quiseram. Agora nós estamos tendo a nossa, né, por causa da rejeição deles, essa oportunidade chegou até nós hoje. Então hoje a gente tem, como eu estava falando aqui, a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Então, todo mundo que passa na terra, na carne, está tendo essa oportunidade de entrar no reino de Deus. Amém. O reino de Deus, ele hoje ele não é visto, ele está no céu, um dia ele, né, chega, e os que estiverem aqui, né, estava falando ontem, vão ser chamados pelo nome, né, cada um, né, fulano, ciclano e tal, e de repente alguns na terra ainda vão, né, já vão estar sendo reinados por Deus, mas ainda não está fazendo parte do reino literal, né? Então quando chegar, junta o que está aqui com o que está lá e desce para a terra. Aí o reino literal de Cristo então acontece.
Amém. Então é realmente difícil até explicar. Por isso é que cada um teria que saber, ou tem que saber, explicar. Porque às vezes você explica para você mesmo, sim? Mas se você entendeu, às vezes, nós temos às vezes a facilidade de falar publicamente. Mas se você, é importante saber se você entendeu. Importante saber se a pessoa entendeu. Porque se você entendeu, não, eu não sei explicar, eu não sei falar, mas eu entendi. E a nossa preocupação é se realmente você entendeu. Né? Então, a gente estava dizendo ontem, rapidamente, que o reino de Deus, o que, que é reino? Já todo mundo sabe. Reino, ele só existe se existir o rei e o povo. Reino é o povo e o rei. Se o rei estiver sozinho, não é reino. Aí se o rei estiver sozinho, é rei, não é reino. E se o povo estiver também só, não é reino, porque não, sem rei, como é que pode existir reino sem rei? Para existir o reino, tem que ter o rei. Amém? O reino desse mundo. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Por quê? Nesse mundo já tem o rei. No mundo já tem o rei. O reino das trevas, o reino do mundo, existe as pessoas, existe o povo, existe o rei, que reina sobre o mundo. E o reino de Deus? Existia o reino, existia o povo, que era para ser o reino de Deus. Aí Jesus, o rei, veio, chegou. Veio com que finalidade? Veio reinar. Jesus chegou para reinar. Reinar quem? O povo que estava ali. Jesus veio reinar. Aí o que está escrito? Veio reinar, ele veio para o que era seu. Ele veio, aquele era o povo de Deus. Aquele era o povo de Deus, gente. Aquele povo que Davi reinou. Aquele povo que Salomão reinou. Aquele povo que Saul reinou. Outros reinaram. Aquele povo vem vindo ao longo do tempo, era o povo de Deus. Aí foi anunciado lá atrás pelos profetas que um dia viria o reino de Deus. Por que reino de Deus? Por que reino de Deus? Porque seria reinado por Deus. Não seria por Davi, por Salomão, não. Seria reinado por Deus. Amém? Foi anunciado, ó, espera que o reino de Deus vem. Espera que o reino de Deus vem. É claro, o povo estava ali esperando Deus, que ia reinar o povo. Aí chegou o rei. Chegou o rei, chegou Deus para reinar. Mais uma prova de que Jesus é Deus, né? Chegou Deus para reinar o povo. Chegou Jesus. O que, que aconteceu? Acorda, gente, acorda. Viu? Senão eu vou dar um senta, levanta vocês aqui, que vocês vão ver. Amém? Então, chegou Jesus para reinar. O que, que aconteceu? Então eu pergunto a você, e o reino de Deus? E o reino de Deus? Não pôde acontecer, não pôde acontecer. O reino de Deus, então, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o povo, pergunta já não, porque senão você vai atrapalhar. Só espera um pouquinho e você guarda a pergunta. Por que que o reino de Deus não aconteceu? Porque o povo não aceitou. Então, que adiou, ficou adiada. Ó, então ele veio aqui para reinar. Reinou? Porque o povo não aceitou. Então o reino de Deus ficou adiado. Aqui, ele vai acontecer. Então, para nós foi interessante, foi. É como eu estava dizendo ontem, uma providência, talvez, de Deus. Eu vou mostrar para vocês, eu não posso limitar só ao povo judeu, porque os gentios também têm direito. Os gentios também precisam ter a oportunidade de salvar. Por que só os judeus? Então Deus veio de uma maneira que não foi injustiça. Ele veio e mostrou que é uma prova que vocês não estão em condições ainda. Vocês ainda não é o povo de Deus. Fizeram acepção de pessoas, certo? O que mais? Injustiça, o que mais? Falta de sabedoria, o que mais? Ruindade, maldade, etc. Tal, a ponto de crucificar uma pessoa, ao ponto de perseguir, crucificar e fazer com isso uma pessoa que não tinha nenhum mal. Aquele povo estava em condições de ser o povo de Deus? Não estava. Então Deus fez isso, abriu para nós rejeição, a rejeição, é mais ou menos isso aí, né? A rejeição, é isso mesmo? Rejeição. A rejeição daquele povo é a aceitação nossa. A rejeição deles é a aceitação nossa. Aí Deus falou assim, mas a todos aqueles que crerem, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então aqui está sendo dado a nós o poder de nos tornarmos filho de Deus. Ó, está sendo dado. Eu não sei se você é não. Eu não posso dizer que você é não. Só Deus sabe se você passou no teste. Você concorda? Então, o reino de Deus ainda não pode ser detectado. O reino de Deus ainda não pode ser visível. Porque o reino de Deus será constituído pelos filhos de Deus. Aqui, o povo estava querendo dizer, nós somos filhos de Deus. Não são, vocês são filhos do diabo ainda. Vocês não são filhos de Deus. Ainda são filhos das trevas ainda, vocês obedecem a ele. Não, nós somos filhos de Deus, nós somos. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês agiriam de uma maneira diferente. Está vendo que vocês não são filhos de Deus ainda? E a coisa, a mesma coisa é agora. É agora. Amém? Quem são os filhos de Deus? Depende do jeito que você age, do jeito que você comporta, do jeito que você vive. Vamos ver. Eu não posso julgar. Mas Deus está julgando a igreja. Deus está julgando nós. Problema seu. Eu me esforço aqui para ver se você pega no tranco. Agora, se você não pegar, se você não conseguir, aí, com Pilatos, a gente lava as mãos. Então, o esforço que se faz aqui, você vê o esforço do pessoal do louvor, você já percebe, chega a suar a camisa aqui. O esforço que eles fazem, né, Tony? Para aqui ministrando, né, o Filipina, que nós abomos. Então, o esforço que você faz, você percebe eles assim, fluir o Espírito de Deus, né, Tony? É uma obra de Deus, é o trabalho. Vem, gente, ó, vamos aproveitar. Tá, parece que é uma coisa pessoal. Como se vocês estivessem prestando um serviço para a gente. Não. Aqui, o que, que Deus está fazendo? Ele está incentivando você a entender, está abrindo seus olhos, chamando você. Para quê? Para que você receba, aceite. Esse povo rejeitou. Esse povo vai estar sendo convidado a receber Deus. Aqui nós vamos saber. Aqui a gente vai saber se o bebê. Aqui a gente vai saber. Se o Ramiro, que às vezes, né, o Rossini, Paulo fala, tem que ser eu que me esforçando, fazendo isso, não venha ficar fora. É aqui que nós vamos saber quem passou, quem não passou, quem foi aprovado ou não. Então, é individual, é pessoal, o esforço, a vontade, o desejo, né, que cada um faz. Você não está fazendo nenhuma obrigação, você não está sendo forçado a nada. Amém, gente? Vocês concordam? Aqui, então, o reino de Deus só vai realmente existir, eu pergunto, ele existiu aqui? Por quê? Tinha o povo, mas não tinha o rei. O povo de Deus veio de lá com os reis, Saul, não sei quem, papá, tal, Davi, Salomão, etc. Chegou aqui, parou, não tem mais rei. O povo de Deus parou aqui. Daí para cá vem sendo anunciado o reino de Deus. Amém? A lei e os profetas duraram até aqui. Dali para cá vem sendo anunciado. Olha aí, vem sendo anunciado. O reino de Deus. O Neto está sendo convidado, o Arthur está sendo convidado, tá? O Fabrício, e assim por diante. Todos estão sendo. Aí, né? Então, eu vou enterrar meu pai. Né? Eu comprei uma junta de boi. Ah, eu tenho que viajar. Ah, eu vou me casar. Ah, eu me casei, eu dei à luz, agora eu tenho que criar o meu menino primeiro. Aí Deus está esperando. Deus está aqui esperando. Tá bom, vamos ver até onde é que vocês vão. Até onde vocês vão. Um tem que enterrar o pai. O outro tem que fazer não sei o quê. O outro tem... Para um bom entendedor, um pingueleto. Você concorda que cada um tem uma coisa para fazer? Cada um tem uma coisa que ele considera, como o Luiz está falando aqui, mais importante. Então tá, eu quero. E a gente fica ainda fazendo aquele negócio doce, né? A gente ainda fica fazendo. Assim como que, se você tá, se der para esperar, passa aqui na parte da tarde. Não é não? Eu tenho umas coisas para fazer e tal, mas você vem aí. Me liga. Como se fosse um favor que nós estivéssemos fazendo para Deus. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Nenhum. Nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Deus está simplesmente salvando, tirando você do poder do diabo. Tirando a gente. Vocês concordam? Deu para entender isso? Então ninguém está fazendo favor para ninguém, não. Vai na reunião? Tá, eu vou ver. Vou ver. Vou ver se dá. Que coisa, né? Que coisa. E a gente deixa de buscar a Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós estamos vivendo, então, esse período. Aqui. E Jesus falou, desde aqui ele vem anunciando o reino de Deus e falando, próximo está o reino de Deus. Logo vai chegar o reino de Deus. Então, o reino de Deus, lá, isso, esse entendimento me ajudou a converter. Eu me considero uma pessoa convertida, assim. Eu não sou aquela Brastemp, mas eu me considero uma pessoa que entendeu. Se eu não for se eu não for salvo, para o inferno é certeza que eu vou. Porque eu entendi. Parece que o negócio ficou mais difícil para mim, porque eu entendi. Eu entendi. Tanto é que eu explico. Então, quando eu dou o microfone e falo para você, explica, é porque se você não sabe explicar, talvez porque você também não entendeu. Não, professora? Como é que a pessoa ensina a matéria se ela não sabe? Amém? Aí, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. versículo 13. Mateus 19, versículo 13. Vamos ver. Aí a gente vai estudar, então, nós vamos estudando. Ele passou, então, ali a falar tudo que acontecia, ele relacionava com o reino de Deus. Tudo que acontecia, ele pegava aquele acontecimento e relacionava com o reino de Deus. E passou Jesus, então, a anunciar o reino de Deus, a falar sobre o reino de Deus, e etc. Então, tudo que acontecia, ele pegava o acontecimento e relacionava o acontecimento com isso aí. Amém? Então, 19, capítulo 13, lê, por favor, Renata. Amém, Renata?
Amém.
Vamos lá.
Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali.
Amém. Repete.
Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam.
Por que que os discípulos repreenderam? Por que que os discípulos repreenderam os meninos? Amém? Os meninos chegaram, alguém trouxe os meninos, todo mundo sabe que é menino. Que não é fácil, né? Aí trouxeram lá uma carrada de menino. Os discípulos falaram, nossa, vai atrapalhar tudo, né? Trouxeram os meninos. E os discípulos foram, ó, tira esses meninos daqui. Tira esses meninos daqui. Não é isso? Por que que eles repreenderam os meninos? Por quê? Jesus, porém, disse, deixe os meninos e não os estorveis de vir a mim. Porque dos tais é o reino de Deus. Os meninos, então, se nós formos tirar daqui, presta atenção, tudo que nos atrapalha, se nós formos tirar daqui tudo o que nos atrapalha, quem que vai ficar? Então nós tínhamos que tirar os meninos, tinha que tirar os pobres, tinha que tirar as prostitutas, tinha que tirar os prostitutos, tinha que tirar os ricos, tinha que tirar os pobres. Não ia ficar ninguém. É fazer acepção de pessoas. É julgar a coisa antes da hora. Então nós temos que aprendermos a conviver com todos os problemas, com todos. Todo mundo sabe, quando reúne, uma das coisas que mais atrapalha não é menino? Quando você reúne, tem uma criança ali, ela não entende, ela não sabe. Aí ela e perturba. Aí começa todo mundo a ficar olhando para a criança, e etc. Aí um já fala com o outro do lado aqui, nossa, a mãe podia tirar essa menina dali. Aí o outro fala, nossa, parece que essa criança não tem pai, né? Não, aí fica um conversando com o outro, querendo, nossa, aquela, podia matar esse menino. Se nós formos tirar tudo o que nos atrapalha, todas as pessoas que nos atrapalham, começava pela sua casa. Deu para entender? Os discípulos fizeram isso porque eles não viam as coisas de onde Jesus via. Eles não entendiam. Então Jesus disse: deixe os meninos. Porque ele aproveita a situação para dizer: quanto mais simples, quanto mais inocente você for, melhor. Quanto mais simples, quanto mais inocente, quanto mais pequeno, quanto mais criança. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais nós somos entendidos, mais Deus vai exigir de mim, Deus vai cobrar de mim. No reino de Deus, está passando por aqui, o maior é o menor. Então ele falou: olha, em vez de você tirar o menino, seja como uma criança. Porque a criança, você chama a atenção dela, ela está aí de novo. Porque tem os adultos, você chama a atenção, ele vai embora. O adulto, você chama a atenção, ele apela. Reclama. Ele quer do jeito dele. A criança não. A criança não. Você sai com ele aqui, chega ali fora, dá um tapa, chora, tal, vem, põe ele de novo aqui. No outro dia, ele está aí do mesmo jeito. O Joãozinho aquele. No outro dia ele está aí, como se nada tivesse acontecendo. O adulto não. O adulto, Deus falou: olha, antes você fosse como a criança. Corrige, chama atenção, apanha, no outro dia está aí direitinho, de novo. Não é verdade? O adulto, não serve para mim, não serve, desse jeito eu não quero, entendeu? Não foi assim, está certo, tal. Então, realmente, Jesus, ele pegava todos os detalhes, ele pegava todas as coisas para poder nos corrigir. Deixe os meninos, e não estorveis de vir a mim, porque dos tais, o que, que ele quer dizer? Tudo, o reino de Deus é mais ou menos assim como as crianças. O reino de Deus é mais ou menos assim como os meninos. São chamados, são corrigidos, choram, mas está ali. Mas está ali no, nas mãos dos pais, querendo aprender, querendo entender. Amém? Versículo 23.
Disse então Jesus aos seus discípulos.
18, viu, filha? 18, 23. 18, 23.
Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.
Amém. Deu para entender? Dali para cá, começou a ser anunciado o reino de Deus. Começou a ser anunciado que a lei e os profetas, daqui para cá o evangelho, a doutrina. O evangelho é a lei que vai existir aqui. A doutrina de Cristo, o evangelho, foi dito aos antigos, eu porém vos digo, no reino de Deus vai ser do jeito que o rei não manda, o rei não manda, eu não sou o rei, amém? A palavra do rei não é a última palavra? Amém, gente? Foi dito aos antigos, o rei é assim, o que é rei? É assim, mas está escrito assim, mas o rei falou. Está escrito lá na lei, está escrito direitinho e tal, e etc. Mas o qual que vai prevalecer? A palavra do rei. É? Amém? Está escrito que tinha que jogar pedra. Estava escrito que tinha que jogar pedra. E o que que o rei falou? Não joga pedra. Deu para entender? A palavra que vale, qual é? A do rei. Pode estar escrito o que for. A palavra do rei não volta atrás. O rei, a palavra do rei é que manda, gente. Amém? A lei e os profetas duraram até ali. Dali para frente, o que está valendo? O que o rei falou, o que o rei falar, o que o rei falou, o que o rei falar, pronto, acabou. Se o rei falou, deixa os meninos aí, deixa os meninos aí. Amém? Então, por isso é que hoje nós andamos por fé, por isso é que hoje a gente tem que conversar com o rei, nós temos que andar pelo que ele nos falar. Nós estamos sendo treinados aqui para viver aonde? Aqui não funcionou. A lei e os profetas não conseguiram arrumar o povo. Não conseguiu. Chegou aqui, não obedeceu o rei. Uai, o que adiantou? Quando chegou ali, não obedeceu o rei. Amém? Dá para entender, Godói? Chegou ali, tem que obedecer o rei. Por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Por acaso eu não sou o Senhor? No quartel, olha, podia estar escrito o que for. O coronel mandou. O comandante mandou. Podia estar escrito o que for, gente. Amém? Não sei se Godói lembra, não sei se era do tempo do Godói. Para ser oficial de comunicação social, o próprio nome está dizendo, oficial de comunicação social. Eu não era oficial. Eu era praça, eu era subtenente. Mas o coronel entendeu que eu fosse assumir aquela função. E depois exigiu que eu fosse almoçar no cassino dos oficiais. Para mim era um negócio constrangedor. Eu não queria, eu tinha liberdade. Era lá junto com os companheiros meus. Aí ele falou, não, você vai comer lá no cassino dos oficiais. Você vai almoçar lá. Aí eu chegava todo esquisito no cassino dos oficiais, entendeu? Quem já serviu o exército aqui já sabe que dificuldade que é. E eu chegava, e todo mundo olhando para mim, eu imaginava que estava olhando para mim, né? Às vezes nem estava. Censurando. Esse coronel está doido. Pega um subtenente e põe para... Mas ninguém podia falar nada, né? Não, Godói? Ninguém podia falar nada. Por quê? Foi o coronel que mandou. Ainda tinha dia que ele ficava sentado na mesa lá, sozinho. Na mesa dele, sozinho, porque os outros... Ninguém senta na mesa dele se ele não chamar. Ninguém senta na mesa dele se ele não chamar. Aí ele olha assim, escolhe um, e ninguém gostava, ficava olhando por lá. Ninguém gostava de ficar na mesa dele. Aí ele chegava, me chamava para sentar na mesa dele, entendeu? Aquilo, até a digestão depois ficava ruim. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele chegou lá no campo, eu estava lá no campo de futebol lá. Ele chegou e falou, ó, amanhã você me apresenta no primeiro horário lá no gabinete. Você está onde? Eu sou subtenente aqui no NPOE. Pois é, amanhã cedinho lá. E aí eu não tenho que vir aqui no... Você entendeu o que eu falei? Entendi, sim, senhor. Manhã cedo, eu fui para lá. Não fui lá para o NPOE. E o major do NPOE veio bufando atrás. Eu falei para o coronel, mandou eu vir para cá. Então você vai ver. Eu vou, tal, não sei o que, tal, etc. E virou aquela briga, aquela confusão. Quem ganhou a parada? O coronel, ué. O coronel... Eles arrumaram um jeito lá, etc. O certo é que... Eu estou dizendo para vocês, com isso, dizendo o seguinte. A lei é importante? Os profetas é importante? Mas... É a palavra do rei. É a palavra do rei, gente. Então não é como eu penso. Não pode ser do jeito que eu penso. Não pode ser do jeito que eu acho. Não pode ser como eu interpreto. Tem que ser do jeito que ele. Andar por fé é aqui, ó. Entrar em comunhão com ele. Quem é o rei? Quem é Jesus? Quem é Deus? O Espírito Santo. Amém? Vem, flua sobre nós, né? Vem, Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, ele pode ter que o maior pecador, e se ele quiser sentar com o pecador, pode ter que o maior infeliz, infiel, e ele quiser abraçar ele. Você pode falar alguma coisa? Então, isso é, buscar o reino de Deus é isso. Ter a mente de Cristo. Pensar do jeito que ele pensou. A lei e os profetas até aqui, daqui para cá. Se você quiser fazer parte do reino de Deus. Ah, eu vou desprezar a lei e os profetas. Ele desprezou? Ele mandou você desprezar? Não. Não mandou. Mandou você estudar, mandou você analisar, mandou você ler os profetas e conversar com ele. Amém? Você pode estudar, ler, tal, etc. E vai e conversa com ele. Senhor, eu li Isaías, está aqui. Ó. Ele não está vivo? O rei hoje ele não reina? Reina, ele reina. Apesar do reino não ser detectado, apesar do reino não ser visível, ele reina. Amém, gente? Amém. Valeu. Valeu. Não é mais fácil assistir uma missa? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Não é mais fácil assistir a reunião? É. Difícil. É você envolver isso. Difícil realmente é você viver o reino de Deus. Aceitar. É, não é fácil aceitar o reino de Deus, não. Não é fácil aceitar, não. Não é mesmo. A natureza nossa, ela é difícil, a nossa natureza é difícil, ela rejeita. Ela discrimina. Nossa natureza, ela é difícil, não é fácil, não. Não é fácil. Amém. E aí, Toninho? Dá o microfone para o Toninho. Nós não vamos comentar esse que nós lemos agora, não. Depois a gente comenta outra hora. É, mas eu acho que vocês... É, até não pode, a gente não pode, de repente, falar muito, então, que eu prefiro que entendam um pouquinho, devagar. Amém? Vamos lá, Antônio.
Meu irmão, achei muito bom, muito interessante mesmo esse detalhe que você falou, né? Que a lei, ela, ela valeu, né? Ela, realmente ela valeu. Ali quem
vale.
Tem até né? Ela, de lá para cá agora.
É, mas ela ainda está.
É o que o rei.
Ela ainda vale, né?
É.
Ela ainda vale. Nós vamos cumprir aquela lei.
Isso. Mas do jeito dele, do jeito que Jesus cumpriu. É. E achei isso interessante demais. Então agora o que está valendo, o que a gente tem que, né? Se está escrito, mas o rei fala, é assim, né? Acabou.
Acabou.
E a gente, né, hoje a gente precisa ouvir realmente Jesus Cristo, não precisa estar tá em contato com Ele, precisa falar com Deus, andar com Deus, andar com o rei.
É.
Né? O rei, ele chegou, naquela, como foi falado, né, naquela época, ele, quando ele chegou, tinha o povo ali, que era o povo de Deus, né, que era, estava escrito em todo lugar, o meu povo, né, e tal, mas eles não quiseram, eles rejeitaram o rei. Então, e Deus ofereceu isso para todo mundo, né? E agora nós temos essa chance. Né? Então, é ouvir o rei, falar com ele, andar com ele, acho que é isso que eu tirei assim demais.
Amém.
Né? Muita coisa.
Amém. Então, ó, quantas pessoas do nosso meio, por exemplo, não ouviu a reunião de ontem, não ouviu a reunião de hoje, né? E aí, o que nós vamos fazer com esses que não ouviram a reunião de ontem, não ouviu a reunião de hoje? O que nós vamos fazer com eles? Hã? Fazer igual os discípulos queriam fazer com os meninos? Não, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ensinar de novo, nós vamos falar de novo, nós vamos, quem tiver a oportunidade de explicar, gastar o tempo com aquelas pessoas, porque o reino de Deus é assim. Amém? Se você puder, você vai dar tudo de você para que uma pessoa entenda isso. E que aquela pessoa, se você fizer isso, o reino de Deus é assim. Senta perto do seu pai, senta perto da sua mãe, perto do seu irmão, do seu filho, do seu amigo, e gasta ali o tempo com ele para explicar isso. Se você gostou, se você entendeu. Esse é o jeito que Deus achou para poder salvar a humanidade. Vem sendo anunciado o reino de Deus. E a doutrina que vai existir lá é essa doutrina que está sendo ensinada hoje. O Evangelho. O Evangelho. Amém? Fala, Everton.
Amém. O senhor falando aí que quando Jesus veio anunciar o reino de Deus, o próprio povo dele desprezou.
É.
Desprezou o rei. E foi aberto o leque para todo mundo. Mas até hoje, o mundo despreza o rei. É igual o senhor estava comentando no começo, eu achei interessante. Hoje ele tem feito tudo, né, insistido muito para a gente entender. E nós desprezamos, nós colocamos qualquer coisa, né, como mais importante do que o reino de Deus. Né, então a nossa situação é a mesma que era lá atrás. O povo hoje acha que tem Deus. Né, como eles achavam lá, que tinha Deus, que Deus era o pai deles. Mas não faz a vontade do rei. Né, porque a palavra é dele. Ele ensinou agora desse jeito, que tem que ser assim, assim. E nós desprezamos do mesmo jeito. Então a nossa dificuldade é a gente entender mesmo. É igual o senhor falou, a verdade é essa, nós não entendemos. E a gente tinha que considerar mais, né? Esforçar mais, procurar né, falar com o rei, igual o senhor falou aí, comentou. Hoje ele está vivo. Ele quer que a gente vá até ele, porque a última palavra é dele. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito, porque senão nós vamos continuar na mesma situação que era lá atrás. Amém. Achando que tem Deus e desprezando o rei.
Então, a palavra de Deus, né? Então, Paulo falou que ele reuniu lá e no sábado seguinte eles pediram que ele voltasse para falar a palavra. O Evangelho é a palavra de Deus. A palavra do rei. A palavra do rei. A palavra de Deus. A lei é uma coisa. A palavra de Deus. Aquilo que saiu da boca de Deus. A palavra de Deus. É o entendimento, né? O entendimento. Quem entendi, poderia entender melhor a palavra de Deus, senão Deus. Amém? Por isso que é a palavra de Deus. Daqui para cá, a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. Deu para entender isso? Deu, né? Vocês estão entendendo. Amém. Está lá o Luiz, leva lá para o Estevão, lá, o Estevão falar para nós.
Amém. Eu achei interessante essa, da forma que o senhor colocou, né? Que a gente não pensa, né? Realmente nesse reino, né? Por a gente não ver, por a gente viver a forma que a gente vive hoje, a gente não imagina, né, a gravidade que é tudo isso que a gente tem vivido. E é interessante a forma que o senhor colocou, a simplicidade que o senhor colocou, né? E nesse tempo que a gente está vivendo hoje, é muito fácil você preocupar somente com as suas coisas e vai vivendo, né? Você perde a referência. Né? Assim como eu acredito que aquele povo perdeu, né? Com o passar dos anos, foram perdendo, foi passando o tempo, foi passando e todo mundo foi perdendo a referência. Por isso que foi, né, necessário a vinda, né, de Deus para mostrar como que é. Não, vocês acham que vocês são filhos? Não, vocês não são. Eu vou mostrar para vocês como que, né, como que é um filho de Deus. E de lá para cá ele vem ensinando a gente. E essa distância, né, que a gente tem, né, de Deus, é que faz a gente viver a forma que a gente vive hoje. Não acredita nesse reino, né? Tanto que é interessante isso, né? Como que o rei governa, né? Tem os súditos. Aí você começa a pensar e você vai entendendo, né? Por isso que tem, né? Tem pessoas que é de uma forma, tem pessoas que são de outras. Acho que todo mundo vai ser aproveitado nesse rei, né? É, eu acho... Ah, mas aí vai... Como eu disse, espera as próximas reuniões para a gente entender mais um pouco.
O importante é que você vai com esse negócio para casa, né? Você vai com o negócio na cabeça. Se você aproveitar, meditar um pouco, pensar um pouco, analisar um pouco, vai ser de muita valia para todos nós. O interessante é que nós possamos levar conosco para casa. Então, pensava assim, peraí, realmente isso tem sentido. Tem sentido. Vamos amadurecer a ideia. Tem sentido. É muito, é profundo isso. É preciso ir em cima, né, Estevão? Amém. Então, que Deus abençoe vocês. Amém, mãe? Vamos, então, atrás daquilo que ele está falando. Ele está falando hoje. Vem, Senhor, vem falar conosco. Vem, Espírito Santo. Vem falar conosco, né? Flua sobre nós, inspira a gente. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo. Amém? Amém, gente? Ninguém está triste, não. É só fome mesmo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Até a oração da gente muda. Senhor, né? Por que que nós chamamos Ele de Senhor? Ensina. É Ele que nos ensina, é Ele que nos prova, é Ele que nos edifica. Jesus é o Seu nome. Jesus Cristo. Jesus, o Cristo de Deus. A palavra estava na Sua boca. E hoje o Senhor é o mesmo. O mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre. Pai nosso que está no céu, Senhor, que nós possamos, meu Deus, aproximarmos mais, cada vez mais, cada vez mais, e sermos capazes de ouvir, de entender quando o Senhor nos fala. Fala conosco. Onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra, só o Senhor tem a palavra, não poderia ser outra pessoa. Realmente nós entendemos agora que só o Senhor tem a palavra da vida, palavra da vida. Só o Senhor pode tirar ou colocar no reino de Deus quem o Senhor deseja. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos. Pedimos ao Senhor que realmente tenha paciência conosco, misericórdia de nós. E que nós também possamos, Deus, ter misericórdia dos nossos irmãos. Tem misericórdia da igreja, para que ninguém se perca, mas que todos possam ter a mesma oportunidade. Nós possamos entender a importância do amor, da misericórdia, da compreensão. Tudo que nós fizermos para salvar, para levar alguém a esse entendimento, é o que nós devemos fazer. É o que nós devemos fazer. Amém. Oh, amém.
Todo ser que vive, louve. louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo
todo joelho dobrará, a
Jesus é o teu nome, e mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó,
noite nós estaremos aqui novamente. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.